O momento de diversão para o doutor e seus companions, Jamie e Zoe, torna-se algo sinistro. O trio é preso por invasão de propriedade quando resolvem fazer um piquenique no jardim da presente Babs, a líder de uma ditadura feminista no futuro da Terra. Mas, como a tal presidente tomou o controle do planeta? Enquanto o Doutor e Jamie são encarcerados em uma prisão da qual não poderão jamais escapar, Zoe é forçada a mudar de lado. Senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos à 12ª edição do Plano Gallifrey. Eu sou o Luiz The Time Meddler e hoje nós vamos falar sobre mais um áudio de Doctor Who e eu aqui ao lado do Guilherme Wilfred.
E se eu fosse o doutor, eu também fugia da Chairman Babs?
Ah, meu Deus do céu! Com certeza!
Terrível!
A Kefina é muito engraçado. Hoje nós vamos falar sobre um áudio do Segundo Doutor, o primeiro áudio, na verdade, da série The Lost Stories, é o áudio da segundo episódio da segunda temporada, 2A. Por que 2A? Porque tem um 2B, claro. O 2B nós falamos na semana passada e a gente só inverteu a ordem, porque o 2B, que é o The Destroyers, que é o áudio da semana passada, ele não tem o Doutor, ele foi feito como spin-off, para ser localizado na sexta temporada da série, ainda na era do Segundo Doutor, mas foi um spin-off que não aconteceu. Como não tem Doutor, e a gente vai falar agora de quatro a partir dessa semana, né? Este é o primeiro e mais três semanas, sobre áudios só do Segundo Doutor, eu achei estranho a gente interromper, né, com um spin-off no meio, então eu coloquei o spin-off para ser o episódio 11, que foi o nosso programa da semana passada, e esta semana o episódio 2A, que chama Prison in Space. Ele saiu junto com The Destroyers, por isso episódio 2A e 2B da segunda temporada de Lost Stories. E nessa aventura, como já foi dito ali no nosso resuminho inicial, o Doctor, o Jamie e a Zoe chegam num momento futuro da Terra, no extremo futuro da Terra. O ano provável é o ano 3 milhões no futuro, se bem que o Doutor acha que chegou num tempo bem atrás, né, Guilherme?
Sim, ele acha na pré-história, inclusive, que eles estavam lá para tirar férias, né?
Exato.
Ele queria complicação, para variar um pouquinho.
E é evidente que ele encontra uma série de complicações aqui. E nessa terra futurística, né, no ano 3 milhões, ele erra só um pouquinho, né?
Só alguns milhões de anos.
Ele erra só um pouquinho, imagina. 40 milhões de anos atrás e 3 milhões de anos no futuro. Ó, sim, perfeito, tá? Ficou perfeito.
Um pouquinho.
Nessa terra futurística, ele é preso por invasão de propriedade porque a TARDIS se materializa no jardim, onde fica a sede ou o controle do governo da Chairman Babs, que é a mulher que comanda aí toda a bagaça na Terra nesse momento, cuja autoridade é reconhecida pelas principais capitais ou cidades do planeta. Nesta época, o áudio cita Tóquio, cita Nova York, tem mais? Tóquio e Nova York, que eu lembro.
Acho que são essas.
Tóquio e Nova York, e cita também Marte lá em algum momento. A gente sabe, na timeline de Doctor Who, a gente coloniza Marte bem mais pra frente. Então, Marte também é citado ali durante a aventura, e o que era para ser um piquenique, o que era para ser uma aventura de férias, ali, um descanso entre o Doutor e os Companions, como sempre acontece, acaba se tornando uma complicação enorme. Guilherme, o que que você achou dessa da proposta da história, desse comecinho que era para ser um encontro apenas de relaxamento e depois se torna algo horroroso?
Cara, eu gostei muito, até porque eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa equipe, né? É uma das minhas equipes preferidas pelo que eu já assisti até agora. O que eu achei legal é que no início ele vai te coloca naquela sociedade diferente, né? Pra dizer no mínimo, assim. E acho que ele toma um rumo totalmente diferente, inclusive um rumo que você não gostou, né? Pelo que você me falou.
Exato. Exato, não gosto porque muda, na minha opinião, muda muito o foco do final, do meio do terceiro episódio pro quarto episódio. Fica, enfim, a gente chega lá.
Sim.
A gente chega lá.
Mas em geral eu gostei bastante
Continue.
dele. Teve uma cena assim, engraçadíssima. Quem faz a voz do Doctor é o Fraser Hines, né? O próprio, que é o
É,
Jamie
exato.
também. E, porra, ele.
Que é o Jamie.
Cara, ficou sensacional. Igualzinho.
Perfeito, perfeito. Até aquela fala que ele respirava no meio e falava como se fossem pequenos blocos de frase, muito,
Exatamente.
muito
Não,
legal.
muito, muito bom, muito bom. Oh my word. A Zoe, a Wendy, né? A Wendy Padbury, eu acho que ela tem um pouco mais de dificuldade de trazer a voz dela de volta, né? Mas o Jamie, ele, pô, chegou como se você realmente estivesse vivendo um episódio em 1960 blá blá.
Exato. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos centrais da aventura. A gente vai destacar aqui alguns pontos, comentar mais sobre as interpretações, sobre a direção, os efeitos, trilha sonora, enfim, né? A gente vai trazer uma visão geral de Prison Space para vocês. Até já. Voltamos! E já voltamos com uma curiosidade, Gui. Esse episódio ele foi escrito para ser exibido depois do The Invasion, que é aquele arco com os Cybermen,
Sim.
né? E
Eles
depois
até citam, né, no
desse, que é
início,
o
os
arco.
Cybermen, os Quarks, né?
Isso, é o arco 46, né? Um arco da sexta temporada. Inclusive, tem crítica no site, o link está na descrição aqui do post desse podcast. E após essa aventura do Cyberman, era para entrar esse áudio Prison in Space, mas ele foi. Inclusive, foi designado um diretor para dirigi-lo. Parte do elenco já tinha começado a ser pensado dentro da BBC. O diretor era o David Maloney, mas não deu certo porque a equipe de produção da série achou por bem não avançar nesse, eu já explico por quê, mas não avançar nesse tipo de tema, e ao invés de colocar o Maloney para dirigir o Prison Space, colocou para dirigir o que seria o arco que tomaria lugar do Prison Space, que é o The Crotons. Né? Então, o Prison Space, se a gente for considerá-lo, tem que considerar porque o áudio já existe. Então, considerando ele na timeline do segundo doutor, ele fica entre The Invasion e The
Inclusive,
Crotons,
eu gosto muito
né?
mais desse do que o do Croton.
Ah, então, certeza. Isso é não, não, sem dúvidas. Mesmo não tendo gostado assim tanto, 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 eu de fato gostei mais desse do
Os
que do The
Crotons.
Crotons. Agora, uma questão, eu tinha comentado com o Guilherme em off e agora eu trago aqui. Veja bem, é uma terra futurística do ano 3 milhões, aonde você tem uma presidente, que é a vilã da história, a Babs, que controla a Terra, ou pelo menos uma parte da Terra, mas até onde a gente vê no áudio, ela tem um controle muito forte sobre o planeta, né? Não existem células de resistência, a não ser aquelas criadas pelo doutor na prisão. Durante o áudio, mas aí é parte do plot twist da própria trama, né? Nada que já existia na Terra naquela
Inclusive,
época.
fazendo um
E a.
parêntese aqui, é uma coisa que eu achei estranhíssimo nesse áudio, porque vai ter spoiler aqui, quem quiser. Porque ele, o doutor chega lá, né? Em menos de uma semana, não se passa muito tempo com ele na prisão, né? Acho que se passa um dia, 2 dias, de
Não, não, no
repente.
espaço.
Ele acaba com o governo inteiro.
Exato.
Muda
Exato, tipo,
tudo, não tinha nada antes.
cara, é uma ditadura. É, não tinha nada, não tinha foco de resistência nenhum, tal. É diferente de você pega mesmo na série ou mesmo em materiais do universo expandido, você vai ver o doutor chegando várias vezes em locais ditatoriais, que tem uma, sei lá, uma ditadura estabelecida. Para quem gostaria de ler, por exemplo, alguma coisa a respeito, eu indico um quadrinho que é o Dogs of Doom, do quarto doutor, que ele chega num lugar, tal, tem uma ditadura, só que aí demora um tempo, já tem um campo de resistência.
Né?
Aqui não tem. E aí o doutor chega, ele é preso com o Jamie numa prisão no espaço, ele é mandado para uma prisão no espaço com o Jamie, eles não poderiam sair de lá, tal, e aí de repente ele cria uma cédula de resistência contra. Uma cédula de resistência, não, ele cria uma
Célula.
célula de
É tipo
resistência.
uma
Uma
célula na
cédula
cara
de
dele,
resistência não
no
serviria
dinheiro.
para nada. Ele cria uma célula de resistência na prisão, e vem pra Terra para tentar derrubar a Babs, né, a ditadura da Babs. E aí o que eu comentei com o Gui é o seguinte: é muito machista esse negócio.
É tipo um governo só por mulher? De jeito nenhum.
É, e aí durante todo o episódio você vai ver a tentativa do roteiro. Não sei o que, que é. Quem é o. É Dick Sharples. E eu não sei qual que era a dele.
Ele tenta, né?
Eu não sei, sinceramente.
Minimizar isso o máximo possível. Igual, somos
Mas,
igualitários, né?
cara, por mais. Por mais que ele tente minimizar, o fato de ter colocado um governo feminino como uma ditadura estabelecida e as mulheres consideram os homens inferiores e prendem, existem prisões para a própria prisão no espaço que o Dr. e o
Né?
Jamie vai, tá cheio de cara lá. E aí de repente, opa, o que
Não,
está
e tem umas
acontecendo aqui, né?
constatações assim, tipo, não tem mais guerra, então a gente não precisa do homem. Então você, ao mesmo tempo, você tá fragilizando a mulher, né? Porque
Exato.
ela não pode lutar por si mesma, essas coisas, né?
Exato. Tem umas coisas muito, muito, muito estranhas na construção da mentalidade para esse episódio. E aí eu tava pensando, falei, meu, já pensou se alguém der um, sei lá, um Ruvian hoje, aqueles mais ranhentos assim, ouvirem esse áudio, meu Deus do céu,
Fudeu.
vão ter um colapso nervoso.
Processar os caras e mandar tirar da
É,
timeline.
já era. Esse foi um dos motivos pelos quais assim eu não curti muito a história. O que é muito, muito, muito interessante é que é uma, apesar do tema, apesar de se tratar de uma ditadura feminista, onde existem prisão para homens, onde a Babs controla de maneira muito forte, e aquela voz de bruxa e tal, o planeta inteiro, inclusive as colônias no espaço sideral que a Terra tem nesse momento da história na linha de Doctor Who. Apesar disso, é uma
Sim,
comédia,
total.
né? Eu acho que inclusive um dos motivos pelos quais o pessoal da produção da BBC não aceitou a produção é porque, inclusive, isso que a gente estava falando agora, Gui. A linha que era mais famosa nessa época era a linha de o superaquecimento do planeta, superpopulação, falta de alimentos. Se você olhar a sexta temporada da série clássica, parte da quinta e a sexta temporada, é um momento da série que trabalha quase que unicamente com as consequências negativas para o planeta dentro daquilo que o homem poderia fazer de negativo e causar um futuro negativo, né? E aí a presença aqui da Babs tem esse efeito, tal, mas mesmo assim com esse efeito negativo político e não natural, é uma comédia. O arco, são 4 episódios, né? O arco é uma comédia. A Babs assume uma personalidade que é engraçada, É engraçado a partir do momento que se constata que ela gosta
Nossa,
do
isso
doutor.
é demais. Que ela fica, um homem de verdade.
Exato. Não tem como não ir. Olha, a gente, assim, por mais que eu não tenha gostado muito, eu dei até uma nota alta. Considerando a minha opinião geral, eu dei 3,5 pra história, porque a gente. Porque assim, é muito. Pelo menos a parte da comédia é colocada de uma forma muito engraçada. A Babs cria assim uma paixão pelo doutor.
Que é ótimo.
E no final da aventura, tipo, depois de toda a tentativa do doutor criar aquela célula de resistência, e ele vai e volta, e a Zoe fica com controle mental, e ela é contra o Jamie, e ela quer atirar no Jamie, e ela quer atirar no doutor e tal, não sei o quê. Depois de tudo aquilo, é um plot twist bem, assim, bizarro, a Babs volta, e ela salva o final da história, na minha opinião, porque
isso,
aquele
não,
final é maravilhoso.
Bom. Ela correndo agarrada do doutor. E o melhor é que a Jamie, que
o
Jamie
final é maravilhoso.
Eles não vão lá ajudar ele.
No final das contas, acabou sendo uma aventura assim pra relaxar, né? Porque o Jamie e a Zoe assim, adoram o que
não,
acontece.
E o Jamie vestido de mulher, cara.
Nossa, uma das.
Não, mas cute não é a mesma coisa. Que
outra.
Sai, assim, você...
É, outra parte maravilhosa. O que acontece é que o Jamie é confundido, o kilt dele é confundido com roupa de mulher. E não pode, né? Você é um homem, se vestir de mulher, não pode. E aí, né, isso, pense isso no contexto de uma ditadura feminista. E aí o Jamie, não, mas não é a mesma coisa, kilt não é roupa de mulher e tal. É
cara,
muito engraçado.
Muito
engraçado mesmo. Junta-se aqui alguns temas, como eu já disse, temas políticos e temas culturais. O Jamie é de uma época em que a mulher não tinha um controle social, né? Ela não tinha espaço social, na verdade, né? Não tinha importância ali de cargos nem nada na sociedade, e ele chega num momento da história em que a mulher ela é absoluta. E aí é colocado, é uma frase sua, inclusive, Gui, que não é como um governo que não fosse natural, né? Ele percebe, a gente tem esses dois choques. O Jamie se chocando de ver um governo de mulheres, e a forma como o roteiro também brinca não, na verdade, coloca essa estrutura. O pensamento do Jamie e o porque é o pensamento do roteirista, mas colocado ali nas entrelinhas, né? Porque a gente não precisa nem se esforçar muito pra perceber,
não,
falei.
É óbvio, desde quando aparece pela primeira vez as mulheres no poder ali, você já vê que tem aquele pensamento de que tem alguma coisa errada, né? Ele não aceita.
Exato.
E, beleza, um governo liderado pelas mulheres. Por um acaso,
ele fala pra que
é um governo ditatorial, mas não, no caso... Né?
Por
aqui,
acaso.
Ele é um governo ditatorial porque ele é dominado pelas mulheres. Ele coloca assim.
É um governo.
Então...
E no início tem até o Jamie, o doutor brinca que ele precisa pegar as coisas pro piquenique. E alguém tem que ir na cozinha da Tardes pra pegar a comida. E aí o Jamie diz pra Zoe que lugar de mulher é na cozinha. E a Zoe fica puta com o Jamie, porque ela, como assim, ninguém olha na cozinha e tal. E assim, a Zoe é de um momento em que as mulheres eram líderes e tal. Ela é mais próxima de nós hoje, no século XXI, do que, pelo menos, a ideia de mulher, né? No século XXI, então, já era um choque inicial. Quando eles chegam na sociedade da Chairman Babs, eles vão lidar com esse tipo de problema tal, e assim, por mais que a gente tenha essa visão meio distorcida da sociedade e da questão de ditadura e tal, não sei o quê, é uma comédia, então vale a pena, assim, eu indicaria numa boa para que vocês ouvissem, porque é engraçado, não tem como não rir da relação da Babs com o doutor, e especialmente no final, assim, que coroa por mais que a gente tenha dado risada durante toda a construção da história, no final, assim, é engraçado. Eles brincam, eles meio que jogam. Ficam jogando a chave da tarde, um passando pro outro e correndo pra abrir logo a porta só pra fugir da Babs. É muito bom, é muito bom. E coitada, deu até um pouco de dó dela no final, vai. Porque a tarde fica e fica a marca da tarde na grama. Sim. Aí ela fica ali, ai não, ele é igual a todos os outros.
Ficou pra titia, German Babs, né? Na verdade.
Tadinha, tadinha da Babs, tadinha. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre a produção da Big Finish, sempre impressionando com efeitos, enfim, sempre trazendo uma visão muito, muito interessante para os roteiros que ela grava. Então voltamos já.
Uma coisa que eu achei legal desse áudio é que ele trabalha bem a relação dos três e ele consegue dar um foco legal para eles, porque uma coisa que eu sentia nessa sexta temporada, principalmente nos Crotons, os Dominators, até no The Invasion, que o Jaime era meio deixado de lado, né? Isso. E nesse eu acho que ele consegue trabalhar tanto com a Jaime, tanto com o Jaime quanto com a Zoe e com o Doutor, sem focar demais em um lado. Eu acho que ele consegue mesclar bem, né?
Eu concordo. O Jaime, ele, não sei se de lado, mas ele sempre estava contextualizado. É raro você ter o Jaime separado. Eu acho que no fizinho da sexta temporada, do meio pro final, ele já acaba tendo um papel maior. Inclusive, o próprio Frizen Hines tinha. Era uma queixa dele. Era uma queixa dele, justamente isso, de não... Ele queria sair. Então, uma outra coisa, olha só, foi bom a gente tocar nisso aqui. A ideia do Prison Space era marcar a saída do Frizen Hines e a chegada de um companion, de um outro companion masculino pro Doutor.
Mas aí foi, o roteiro mudou pro áudio, né? Porque não...
Não, era no áudio, esse Prison Space.
É, mas o...
Sim.
Então eles alteraram. Ele sairia no meio dessa história?
Ele sairia no meio dessa história.
Entraria um daqueles
ele
caras.
Ele sairia no meio dessa história. Entraria um dos caras da resistência, aquele que acompanha o doutor primeiro, que acompanha o doutor, que esqueci o nome dele. Ele substituiria o Jaime. De alguma forma, o Jaime seria mandado pra Escócia, lá no meio da. No meio dessa aventura, de alguma forma o doutor conseguiria mandá-lo e, enfim, chegaria um novo companion. Então, é interessante a gente pensar nisso, né?
Sabe que
é, não, podre. Totalmente podre. Então, mais um motivo da gente. Ainda bem que não foi adaptado pra TV, né? E quem fez o Simon Guerrier, que fez a adaptação pro áudio da Big Finish, conseguiu linkar bem a continuação, né, do Jaime na trama e pelo menos a relação ali no miolo. É que, na verdade, é a parte mais complicada do áudio, porque você tem uma mudança do início, aquele início mais cômico, e que tem uma relação, apesar de machista, preconceituosa em alguns momentos, ele tem uma relação interessante, tal, de sequência de eventos, mas ali no meio muda porque sai a Babs. A Babs é a personagem de verdade da história. Ela é a graça da história. E aí sai e há um foco maior no doutor, com toda a questão dele tentar sair da prisão e dele tentar mostrar que tem mesmo que se rebelar e tal, não sei o quê. Então é uma estrutura que muda de foco. Não era, desde o início, a ideia não era essa. Foi um acidente que acabou mudando o núcleo narrativo. Mas eu concordo com isso que você disse. O Jaime, ele acaba tendo um espaço muito maior aqui. E ele tá fora. Ele aparece sem estar ligado ao doutor ou sem estar ligado a Zoe. Isso que é bacana.
Porque nos outros ele ficava. Ah, o Jaime é um. Ele não sabe mexer em máquina, não sabe fazer nada, então ele só ia pra parte física, né? Quando era pra dar porrada ou pra jogar em alguma coisa. Mas aqui ele realmente faz alguma coisa. Tipo, ele tem uma presença maior, ele tem mais diálogos, né? No outro ele era, ficava lá de
Eu
fundo,
gost...
só olhando.
é, eu gostei da forma como colocaram a presença do Jamie aqui. E nessa adaptação, lembrando que ela saiu no The Second Doctor Box Set, lançado juntamente com o The Destroyers. E essa adaptação da Big Finish, como sempre,
Não,
mitando,
maravilhoso.
né? Gui, esse é o seu segundo áudio da Big Finish e a sua opinião a respeito da
Cara,
produção.
eu gostei muito. Eu, inclusive, preciso confirmar com você. Quem faz a narração é o próprio Fraser e a Wendy, né? Sim.
Isso, isso. Tem um outro narrador que é. Tem um outro ator que faz. A Susan Brown, que faz. Ela narra alguns trechos e faz aquela voz de bruxa, o
Sim,
papel da
sim.
Babs. Mas sim, são três atores, né? O Fraser Hines, a Wendy Padbury e a
Uma
Susan
coisa que
Brown.
eu gostei muito disso é que fica mudando, né, o narrador quando muda de foco, ele muda o narrador. E às vezes o Fraser Hines, ele usa a voz do doutor, às vezes usa a voz do Jamie para fazer a narração, que fica muito
Isso.
bom, né?
É bem
Principalmente
interessante.
para marcar a ação de alguém. Ele faz isso.
É bacana porque quando a gente tem, no caso da. Para os ouvintes que não estão acostumados com os áudios da BBC, não, da Big Finish, existem dois. Na verdade, três tipos de áudio, né? O primeiro áudio é o audiodrama clássico. O audiodrama clássico é a leitura. A leitura de um roteiro, a leitura de um livro, tal. Aquela leitura interpretativa, né? Você lê interpretando. O segundo modelo seria o audiodrama com um cast pequeno. Então pega-se ali três, quatro atores no máximo e eles vão interagir, criando, interpretando a voz dos seus personagens e fazendo os narradores. Então percebe-se que muda a estrutura, né, do audiodrama clássico, que é a leitura interpretativa, mas é uma pessoa fazendo isso. E nesse de cast menor, você tem alguns atores, ou dois, ou três, ou quatro atores, trocando o foco narrativo e interpretando personagens diferentes. E no audiodrama chamado full cast, aí sim você tem, como se você pegasse só o áudio de um episódio televisionado e ouvisse. Tem toda a produção, são vários atores, cada um interpretando um papel, enfim, não tem narrador, né? Essa estrutura e no caso das Lost Stories, o modelo é o audiodrama de cast menor. Então aqui a gente tem três atores e dois deles, os caras, né, os originais, que é o Fraser Hines, que fez o Jamie na série clássica, e a Wendy Padbury, que fez a Zoe na série clássica. E eles interpretam ali, eles e a Susan Brown, né, que faz a Babs e que também narra em algum momento outras ações. Eu gosto muito da Big Finish, assim, sou fãzaço desde que eu descobri, comecei a ouvir os áudios, e a proposta das Lost Stories, assim, é maravilhosa, não só porque traz pra gente roteiros que a gente não fazia ideia que aconteceria, e mostra também uma outra estrutura, né? Como seria se? E aí é legal a gente ver se como seria se contextualizado na série. Esse episódio, por exemplo, que seria da sexta temporada, um episódio que mudava completamente o tom da sexta temporada, que era um tom um pouco mais investigativo, mais próximo ali da linha do James Bond, que seria a linha adotada na era do terceiro doutor, e é interessante a gente ver como que isso aparece contextualizado aqui, né? Isso é a parte mais legal.
E o que é legal é que você pode. Tem mais do doutor, né? Porque uma das grandes tristezas é não ter. Da regeneração é você nunca mais ver o cara. Então, a menos que você, claro, reveja os episódios, né? Mas aqui você tem uma possibilidade de sempre ter um material novo daquele doutor. Até porque, ó, eles trabalham com todos eles, né? Na mensal, né? Eles lançam mensalmente e eles trabalham com doutores diferentes, não é?
Isso.
Então, pô, por exemplo, o oitavo doutor que não tem quase nada, então ele.
A gente vai chegar lá, não se preocupe. Eu percebo essa sua preocupação com o oitavo doutor.
Sim.
Não se preocupe, chegaremos
Não,
nos
é,
áudios dele.
oitavo e nono, né? O nono ele ainda não pode ser trabalhado pela Big Finish, né?
É, não pode, infelizmente não. E não pode, definitivamente. O Eccleston jamais aceitaria
Ah, cara, isso
por conta de toda a polêmica. Enfim.
dá um aperto no coração.
Nossa, não, nem fala. Eu assim, eu me sinto um pouco mal, inclusive, falando, sabendo que o Eccleston não. Ah, que chato, muito chato.
Eu acho que quando ele aceitar, provavelmente já na velhice dele, eles vão editar tudo, tipo, regeneração de John
É,
Hurt, botar a cara dele ali.
exato. Então, eu concordo com você. Tem uma presença grande do doutor aqui. A gente tem mais uma história, né? Para quem chega ao final ali da sexta temporada, pô, o doutor se regenerou, tal. E agora? E agora que você tem os áudios, né? Essa é a melhor parte, né? E o legal também da questão das Lost Stories é que ela vai trazer os três doutores já falecidos, né? O William Hartnell, o primeiro doutor, o Patrick Troughton, o segundo doutor, e o John Pertwee, o terceiro doutor. Tem audiodramas para os três, e é interessante porque, bom, eles não estão mais aqui, né? E é bacana que a Big Finish aceitou produzir isso com atores que interpretam bem a voz dos atores originais, tal. E é uma forma da gente ter novas aventuras, né? Não só sabendo que elas seriam de fato colocadas na série clássica, mas também sabendo que tendo, como você disse aqui, algo a mais de um doutor que a gente que não tinha, né? É algo a mais para ouvir, algo a mais para conhecer, tal.
E uma coisa que a Big Finish, cara, eu sinto que ela poderia fazer é pegar todos aqueles recounts e gravar como audiodrama. Que, cara, ia ser maravilhoso. Porque
Com
o.
certeza aí é.
Ainda mais aqueles recounts aí tem o. Que é a total, né? Você perde praticamente tudo, só tem o áudio. Aí vem aquelas
Ah,
faixas pretas, assim.
infelizmente.
E aí ele abriu a porta e.
Aí você não tem mais nada. Aí, enfim,
Né?
né?
Porque
Um void.
era só basicamente o que você tinha que fazer é pegar as vozes, né, originais, foram mantidas e juntar com uma narração, né? Que aí daria
Exato.
uma coisa perfeita, porque já tem efeito sonoro, já tem tudo.
Já tem efeito sonoro e tudo. Eles poderiam melhorar, né? Porque assim, a Big Finish tem um trabalho de finalização, de mixagem e edição de áudio que é maravilhoso. Os
Sim.
caras conseguem fazer de forma muito realista não só os sons ambiente, mas também a ligação com a trilha sonora. Eu adoro as trilhas
Trilhas são muito boas.
dos episódios, assim, porque cria-se toda uma. Todo um suspense. E assim, não é uma produção amadora, né? Você vê que é uma empresa que se dedicou de verdade para fazer isso e faz assim no nível de Doctor Who, num nível muito, realmente muito bom.
E eles criam um tema por episódio, né? Você vê que tem um
Exato.
tema claro para Chairman Babs e para a ditadura
Isso,
dela.
isso,
É
isso. Isso
muito
tem
legal isso.
uma.
Isso você não vê na série, cara. Tipo.
Então. Então, bem
Bizarro.
lembrado. Realmente, realmente, bem lembrado. Bom, agora a gente escolhe aqui a nossa famosa cena favorita do episódio e. Então,
Essa.
eu acho que a gente tem.
Qual
Uma
será?
cena favorita, assim, me parece que é uma cena bastante parecida. Mas eu começo, porque, enfim, né? Falante ditador aqui, eu sou o ditador.
Charmaine Luiz.
A minha cena favorita do Prison in Space é a sequência final. Como já disse aqui, é muito engraçada e pelo menos atiça aquele tom de comédia que o arco teria, que é a Babs correndo atrás do doutor e o Jamie e a Zoe zoando o doutor e jogando uma chave da TARDIS pro outro, e o doutor desesperado abre a porta, abre a porta, abre a porta para eles fugirem da Babs, que queria pegar o doutor e encher o doutor de beijos. É realmente muito engraçada a cena, e é mais engraçado porque a Babs é uma personagem que você aprende a odiar no meio do arco, e aí você tem ela gostando do doutor, e no final ela meio que se se coloca de joelhos ali, né?
Não, totalmente.
Apaixonada pelo doutor e fica com aquela marca da TARDIS. E aí ela chega à conclusão de que o doutor era igual aos outros homens. Essa é a minha cena favorita do
Né?
episódio. Que a sua?
Eu acho legal que ele deixa até uma ponta, assim, pô, será que
Exato!
vai voltar a ditadura?
Será? Guia, sua cena favorita?
É, bom, é essa também, obviamente, mas eu vou escolher uma segunda, que eu acho que é aquela, aquele, um dos, eu não lembro especificamente qual é, mas é que é um dos julgamentos que tá todo mundo ali, o Jamie, a Zoe e aquele outro cara da resistência, o doutor também. Aí eles, tem umas horas que eles xingam, assim, a Bebs, ah, sua velha, o Jamie também, ele vira sua velha, sei lá o quê.
Muito bom. E é bacana porque, assim, são vários crimes, e é bacana que tem um júri que fica, se espantando com aquilo que é verdade. Ótima escolha, ótima escolha. Outra parte realmente muito engraçada, a parte de julgamento, esses são vários crimes, né? Porque não se pode falar mal da Babs. Então,
E lá
eles
eles
falando
sentam o
e
sarrafo
os crimes, os crimes acontecendo. Eu ri muito também nessa fase. Pois é, isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais este programa. Chegamos ao final e se você. Tiver aí alguma pergunta a respeito desse áudio, se tem alguma coisa que vocês, que parte que é, que personagem que aparece, voltem, perguntem aqui nos comentários e a gente responde assim possível. Um grande abraço para vocês, a gente volta na semana que vem também com outro episódio de uma Lost Story do Segundo Doutor, já a terceira e penúltima história dele nessa série aqui da Big Finish. Então, até a próxima semana. Abraço. Tchau, tchau.